E aí, como estão de festas de fim de ano, a gente não entrou em férias, hein? A gente tá demorando pra postar vídeo, mas estamos ativos aí. Terminei de ler os dois livros, né? Que eu queria ler antes de produzir o conteúdo do vídeo. Agora eu preciso reler eles. Não vou reler inteiro, mas eu vou reler os pontos principais para começar a produzir o conteúdo do próximo vídeo, que a gente pretende lançar agora em janeiro, né? Então a ideia é até o dia 15 de janeiro, mais ou menos, a gente conseguir postar esse vídeo novo aí. Certo? Hoje a gente vai falar de um tema específico e depois a gente pode abrir para perguntas também. Bom dia a todos que estão entrando aí. Será que tem bastante gente viajando hoje? Se bem que hoje em dia, né? Internet dá para você usar mesmo viajando. Então, quem estiver acompanhando a live aí ou então a gravação, depois a gente vai ter o podcast. Hoje eu não vou falar o nome das pessoas que contribuíram essa semana porque eu não consegui cadastrar. Semana foi bem corrida, então não consegui fazer o cadastro, mas semana que vem eu já dou os nomes das pessoas que contribuíram essa semana e na semana que vem também, tá? Mas eu sei que tem bastante gente que contribuiu essa semana aí, então eu vou entrar em contato depois que eu vou fazer o lançamento aí do que tá atrasado, certo? Bom, eu queria falar um pouquinho. Semana passada a gente falou sobre o Natal, né? Sobre vários assuntos, na verdade, né? Falamos até um pouco sobre escatologia. E assim, uma das coisas que eu fiquei pensando depois, né? A gente até ministrei no domingo do Natal, no dia seguinte da live, eu falei um pouco também sobre o nascimento de Jesus, né? A importância do nascimento de Jesus e o que isso representa para nós, né? E é interessante que hoje, tava até sonhei hoje à noite, eu acordei com uma frase assim, né? O que que eu tenho feito por Jesus, né? Foi uma frase assim que eu acordei com essa frase na cabeça. E eu fiquei meditando nela, né? Porque a gente fica pensando assim, o que que a gente fez, tem feito, né, por Jesus, pelo que ele fez por nós, né? Pelo sacrifício, pela entrega que ele teve, né? Entregou a sua vida em nosso favor, nos resgatou da morte para a vida eterna. E o que a gente tem feito por ele. Mas por ele mesmo, e não por nós. E aí tem que fazer essa separação, né? O que nós estamos fazendo por nós e o que nós estamos fazendo realmente por Jesus. E dentro disso a gente vai ter que fazer algumas separações, né? Do que a gente está colocando como prioridade. Porque muitas vezes a gente está levando a vida e pensando nas coisas mais para garantir o nosso futuro do que pensando na expansão do Evangelho, né? De fazer algo por Jesus mesmo. E assim, isso inclusive às vezes até algo ministerial que você possa estar fazendo, que eu possa estar fazendo, só que de repente não é uma direção que Jesus tem para aquele momento e você está fazendo mais por você mesmo, né? Pra se sentir útil ou pra se sentir merecedor de alguma coisa. E aí, Júlia, tudo bem? Minha sobrinha que me ajuda na revisão dos conteúdos dos vídeos, né, do canal. Tá lá na Irlanda, tá online. Então, pra gente pensar, porque às vezes a gente esquece, né? Acho que simplesmente fazendo coisas espirituais, entre aspas, a gente já tá fazendo algo por Jesus, e às vezes não. Mas não é o direcionamento que Deus tem para aquele momento, e não é a forma como Deus deseja que a gente faça algo naquele momento. Então tudo tem um tempo certo, né? Tem até Eclesiastes lá que fala que para tudo tem um tempo certo. Eu gosto muito daquela passagem. E assim, pensando e refletindo no nascimento de Jesus e na vida de Jesus, tem bastante coisa para a gente pensar e encaixar com as nossas vidas, né? No dia a dia. E assim, Jesus ele nasceu num tempo específico, né? Quando realmente já haviam as profecias, né? Que falavam da vinda do Messias. Só que teve um silêncio, né, de Deus de 400 anos, né, que é entre o Malaquias e a vinda de Jesus, né? Malaquias não, na verdade, se não me engano, o último livro do Antigo Testamento, na ordem cronológica, se não me engano, é Crônicas, se não me engano. Enfim, teve 400 anos até que o Messias veio, o Messias prometido, e as pessoas não compreenderam, né? Aqueles que esperavam o Messias não compreenderam a forma como o Messias veio, né? O Messias veio para trazer uma transformação interna, né, no interior do homem. O homem esperava alguma coisa externa, uma revolução externa. Então ele foi rejeitado pelos seus porque eles não entenderam. E assim, na nossa vida muitas vezes o que acontece, quando nós recebemos Jesus Cristo, quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, né, o sacrifício que Ele fez em nosso favor, Eu vou ter que mexer de vez em quando aqui, porque tá gravando o áudio pro podcast, eu preciso confirmar se tá certo, tá certo. Então, assim, o sacrifício, quando nós entendemos o sacrifício que ele fez por nós, entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós nascemos de novo, né? Isso fica bem claro lá em João 3, João 1, 12 também, em Romanos 10, 9 e 10. Quando nós confessamos com a nossa boca e cremos no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Então, nesse momento, nós nos convertemos, vamos dizer assim. Nós passamos a ser cristãos. E assim, nós nos convertemos e temos uma experiência com Deus que normalmente ela é. A gente usa muito o termo assim, né? Primeiro amor, né? Que até tem aquela passagem de Apocalipse, fala que a igreja abandonou o primeiro amor e tudo mais. Mas é algo muito de emoção também, não é só. É o um entendimento, né? Você entende por que você aceitou Jesus Cristo. Fala, Sandão, bom dia. Marcos, bom dia. Porque você entende, né? Você entende o que Jesus fez por você. E aí, a partir daquele momento, naquele momento gera uma emoção, porque você estava condenado ao inferno e você foi salvo, né? Você tem a vida eterna agora. Quer dizer, mudou completamente o panorama. Você tem um propósito de vida. Você entendeu que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. E aí gera uma empolgação dentro de nós. Isso é algo normal. Só que essa empolgação, ela passa, né? E com o tempo você vai caminhando e percebe que você não consegue sentir a mesma coisa que você sentiu quando você aceitou Jesus Cristo, né? Faz 11 anos que eu aceitei Jesus Cristo. E aí eu percebo que hoje a minha emoção, né, da salvação não é a mesma quando eu aceitei Jesus Cristo. E não tem como ser a mesma, porque foi um momento único, né? O momento do nascimento é um momento único. Você não nasce duas vezes, né? Lógico, você nasce fisicamente e depois você nasce espiritualmente. Mas eu estou falando do nascimento em si. Quando nós nascemos, nós nascemos uma vez só, né? Então, o nascimento, ele é uma experiência única que aconteceu quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Então, a emoção daquele nascimento, ela foi única daquele momento. Ela não vai experimentar ela de novo, porque você já nasceu, né? O que você vai experimentar são momentos com Deus, mas a emoção é diferente. São emoções diferentes. Então, não espere sentir o que você sentia no começo, porque você não vai sentir. Porque agora é muito mais com maturidade e com maturidade, né, e convicção do que você tem em Deus que você vai servir a Deus. Então, assim, é algo normal a gente não ter aquela mesma emoção que a gente sentia quando a gente se converteu. Esse é um ponto. E aí o que acontece? Quando a gente tenta comparar um pouco com a vida de Jesus, ele nasceu e ele só começou o ministério dele com 30 anos. Quer dizer, do nascimento de Jesus até o início da obra, né, dele começar a fazer algo, é algo que ficou público. Isso deixa bem claro isso, algo público a partir dos 30 anos. Só que ele viveu uma vida de serviço a Deus, né, de entrega a Deus, porque Jesus não pecou nesse período do nascimento até os 30 anos. Então foi uma vida em que ele foi obediente aos pais, em que ele buscava a Deus. Com 12 anos ele estava no templo buscando a Deus, quando os pais dele perdem ele lá. Isso aí é narrado em Lucas. Então percebe que a vida de Jesus foi uma vida de busca a Deus, independente de saber o que aconteceu do zero aos 30 anos, né? E por mais que tenham livros aí que falam nessa história, não tem como a gente saber nada a respeito desse período, porque não é bíblico o que foi feito. O que tem na Bíblia é isso. É os 12 anos lá e a infância de Jesus, só. Então nós sabemos que ele passou um tempo que não se tornou público. Então foi o maior período da vida dele, do zero aos 30. E vida pública, dos 30 aos 33. O problema nosso, muitas vezes, é que a gente quer uma vida pública, ou quer ser usado por Deus, ou tudo mais, logo no começo da conversão, ou não quer esperar 1, 2 anos, né? E esquece que o maior princípio foi ensinado por Jesus, que ficou 30 anos trabalhando em oculto, buscando Deus em oculto, no particular, né? Então, nós temos que ter essa postura, né? Não ter a ansiedade de querer fazer as coisas e ser reconhecido e tudo mais, porque não é esse o processo natural. O processo natural é um crescimento, é um aprendizado, né? Para você começar a ter um entendimento, você vai cometer muitos erros, né? E hoje em dia a gente sabe que exige uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente vocês, né? Nós que compartilhamos conteúdo na internet, né? Hoje em dia, rede social é assim: você colocou uma frase lá no seu Twitter ou no Instagram ou onde for, já foi. Mesmo que você apague, pelo menos alguma galera já viu. E dependendo da quantidade de pessoas que seguem você, a influência ainda é maior. Então, uma frase que você coloque. Então, o se tornar público tem que ser assim, só quando Deus fala, realmente mostrar que é o momento, sabe? Porque do contrário, a gente corre muito risco de cometer erros e depois ter que ficar corrigindo erros. Eu tenho isso como experiência, né, em relação ao ministerial mesmo. O canal Vai na Bíblia, ele começou num processo em que eu comprei uma câmera, né, e eu fiquei 4 anos com a câmera, 4 anos, sem gravar vídeo, porque eu tinha medo. Tinha medo de falar alguma coisa que não era bíblica, né, que estava fora do que a Bíblia ensinava, e o negócio ficar lá e depois eu mudar de ideia e falar, e agora? Né, já foi. E não tem como, você pode até postar um vídeo e falar assim, depois eu apago ele, tá? Mas o pessoal baixa vídeo, enfim, isso aí não tem como você controlar. E eu lembro que depois de. Tava dando aula, né, nas escola dominical que fala, mas não é, na verdade é o do Bola de Neve é o Mergulhando que fala. O nome da escola, do ensino. E dando aula, e até que Deus confirmou que realmente se eu tinha condições de ministrar aula para 30 pessoas, é porque eu já tinha condições para ministrar isso publicamente online, né? Porque já eram pessoas que estariam sendo influenciadas pelo meu ensino. Então isso fez com que eu tivesse mais cuidado ainda em deixar o conteúdo cada vez mais bíblico. Só que mesmo assim, né, quando eu comecei a gravar os conteúdos, eu percebi que alguns errinhos ainda cometia, não tem como, né? Alguns conhecimentos que ainda não estavam claros. Eu percebi isso, não nem tanto erros doutrinários, mas mais assim, os vídeos eles eram bons, eu entendo que o conteúdo deles eram bons, mas assim, não era tão bem estruturado o conteúdo. E isso foi acontecendo com o tempo, mas assim, já tinha uma base muito boa para não falar nada remetendo a uma heresia, né? Não tem heresias, né? Se você pegar os nossos vídeos não tem heresias, isso que é legal. Você vê, você não acha contradição, né, entre os vídeos, porque é um cuidado de ser algo bíblico. Só que assim, foi um processo, né, que foi acontecendo para gerar e chegar nesse ponto que a gente está hoje. E isso a gente tira de exemplo para a vida nossa, em todas as áreas. Quando Jesus ele passou por esse período, né, de aprendizado, teve algo fundamental na vida de Jesus, né, que nós esquecemos muitas vezes. E eu, assim, atribuo o sucesso do meu ministério, o sucesso do ministério que Deus colocou sobre a minha vida, o sucesso do Vai na Bíblia, por um fato, assim, primordial, que a gente consegue ver isso na vida de Jesus, que é submissão, né? Porque o que acontece? Nós, hoje em dia, nós, como seres humanos, temos dificuldade de submeter as pessoas, de ter pessoas com autoridade sobre as nossas vidas. É uma tendência, é normal. Isso é fruto do pecado, do mal que existe em nós. Nós não queremos que ninguém mande em nós, né? Se você quer ver se o ser humano é ruim, só você ir nessa perspectiva dele. Ah, tem uma pessoa que ela é tão boa, ela só não conhece Jesus, mas ela é tão boa que eu acho que até merece a salvação. Não merece, porque se você colocar alguma pessoa como autoridade sobre ela, provavelmente ela vai se rebelar. Nesse sentido, a gente às vezes vê que todo ser humano tem essa. Não quer ser controlado, não quer ser criticado, não quer que apontem algo errado que você está fazendo, não quer que te corrijam. E é natural do ser humano isso. Todo ser humano vai ter essa dificuldade de receber uma repreensão. Então, Jesus ele deu esse exemplo para nós, porque Jesus Cristo ele é Deus. Jesus é Deus. Ele sempre existiu, ele não teve um princípio, não teve. Ele sempre existiu. E ele se fez carne, ou seja, ele submeteu a ser uma criatura. Ele criou o ser humano e submeteu a nascer como ser humano. Só que ó, olha o mais impressionante, ele não se submeteu a vir aqui como um ser humano completo já com uns 30 anos, vamos dizer, com a experiência de 30 anos. Não, ele veio como um bebê. Então esse é o maior exemplo de humildade que a gente pode ter, que o próprio Deus, criador do universo, se fez um bebê. Ele não se fez homem simplesmente, ele se fez um bebê. Ou seja, ele submeteu a um pai e uma mãe. E qualquer outra pessoa que pudesse cuidar dele naquela época, porque ele era indefeso. Então ele veio em defesa ao mundo e submeteu aos pais, e a Bíblia fala em Lucas que ele era obediente em tudo. Submeteu aos pais até os 30 anos. Quer dizer, o Deus, criador de todas as coisas, se fez um bebê e aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu a falar e submeteu em tudo aos seus pais, a seres humanos. Deus se submeteu a seres humanos em Jesus Cristo para nos ensinar o que é a verdadeira humildade e um princípio fundamental para as nossas vidas, que é submeter a autoridades sobre as nossas vidas. E quando eu falo de autoridades, é todo tipo de autoridade. As autoridades elas mudam de acordo com o ambiente que você está. Você pode ter um funcionário. Vamos imaginar que você tem um funcionário na sua empresa. E você é a autoridade sobre ele. Vou imaginar que ele seja um professor de matemática, mas ele está trabalhando para você ali porque ele está fazendo um bico. Ali, naquele momento, você é autoridade sobre ele. Agora, se você for numa sala de aula e ele for o professor de matemática lá, ele é sua autoridade. Então, é saber identificar o que significa uma autoridade. A posição que a pessoa está naquele momento, a função que ela tem de autoridade no ambiente que ela está. Então, quando você fala em autoridades, você fala em policiais, guardas de trânsito, você fala em políticos, presidente, governador, prefeito, são autoridades. Quando você está em casa, são seus pais, são seus avós, você tem autoridades, onde quer que você esteja, você tem uma pessoa sobre a qual você está debaixo daquela autoridade. E é interessante isso, porque quando o centurião pergunta a Jesus, né, pede para curar o servo dele, e o centurião fala, eu não sou digno que você entre na minha casa, porque eu não sou digno, eu sei como funciona, eu sei que você pode mandar uma palavra e meu servo pode ser curado, porque eu tenho pessoas que estão sob meu comando e tenho pessoas que me comandam, né? Então ele mostra essa noção que ele tinha de autoridade para Jesus, e automaticamente ele fala que ele entendia que Jesus tinha autoridade sobre tudo. Por isso que a fé dele é elogiada, porque ele reconhece que Jesus manda em tudo, manda na palavra, manda no vento, manda em qualquer coisa. Então ele reconhecia essa autoridade suprema de Jesus sobre todas as coisas, mas ele reconhecia que ele era sujeito à autoridade, e isso foi elogiado por Jesus. Então nós temos que entender que existem autoridades sobre as nossas vidas. No casamento, o homem é a autoridade da mulher, né? Por mais que a mulher às vezes fale, não, como assim? É autoridade. Só que a Bíblia também fala que o homem tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, né? E está disposto a entregar a vida por ela. Então esse é o peso sobre o homem. Só que aí que está, a responsabilidade do homem é muito maior. O homem vai responder diante de Deus de como ele trata a esposa, mas a esposa tem que ser submissa ao marido. Isso é bíblico. E não tem como, né? Os dois têm a mesma autoridade, porque nunca vão chegar num acordo. Então o homem tem essa responsabilidade diante de Deus. E isso em várias áreas, trabalho, estudo, enfim. E uma das principais é a área espiritual. É onde você serve a Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. Porque não tem como você servir a Deus e você cumprir o chamado de Deus sem estar numa igreja. Não tem como. Mas você fala assim, ah, mas igreja, prédio? Não é o prédio, é o corpo de Cristo. Só que, não sei se quem não assistiu ainda poder assistir o vídeo que a gente falou, se precisamos mesmo da igreja. Muitas pessoas têm esse preconceito, já tem achando que todas as igrejas são iguais e são problemáticas. Problemática qualquer igreja vai ser, né? A igreja, na verdade, é como se fosse um hospital. A gente até falou sobre isso. Como a Arca de Noé, né? Tipo, lá fora tá o dilúvio. Então, você prefere ficar no dilúvio ou você prefere ficar onde estão os animais ali e tem aquele cheiro e, enfim, não é nada agradável. Mas o princípio que a gente tem que entender é o seguinte: o corpo de Cristo, ele não é um corpo bagunçado de qualquer forma. Não, Deus estabeleceu autoridades no corpo. Se você pega Atos dos Apóstolos e todas as cartas, você vê que tinha autoridades nas igrejas para organizar, para, enfim, Deus estabeleceu essas autoridades. Então, quando a gente não entende isso, a gente decide viver uma vida independente em Cristo, a gente está contra aquilo que Jesus estabeleceu, né? E não está seguindo o exemplo de Jesus. E isso não tem como você sustentar um ministério sem você ter essa base, sem você ter essa autoridade. Não estou falando aqui em cobertura espiritual específica, de você só simplesmente ir para um lugar para ter uma cobertura espiritual. Não, estou falando de família, de você ter um pai, de você ter uma pessoa que cuida, como um pai mesmo. Como o pai e a mãe de Jesus cuidaram dele, Deus coloca pessoas na nossa vida para cuidar de nós. Aos nossos pastores, nossos líderes, para cuidar de nós. Alguns você vai se identificar mais, você vai ter um relacionamento mais próximo, outros nem tanto, mas o importante é a submissão e a obediência, o respeito, né? E isso falta muitas vezes esse entendimento, né? As pessoas não querem, têm vergonha às vezes de falar que para fazer alguma coisa pergunta para o pastor antes. Acham um absurdo isso. Ah, imagina que eu tenho que ficar dando satisfação da minha vida para o meu pastor, onde eu vou. Então, as pessoas acham um absurdo isso, e para mim é uma coisa completamente normal, e tem que ser normal, né? A gente tem uma decisão importante para tomar, quem melhor para nos orientar do que os pastores que Deus colocou sobre a nossa vida, né? Para nos orientar e nos ensinar. E a Bíblia fala em Tessalonicenses que a gente tem que ter na mais alta consideração aqueles que lideram sobre nós, né? Aqueles que estão na igreja, aqueles que Deus estabeleceu para cuidar das nossas vidas. Então, é esse processo que nós temos que entender. É o processo que Jesus viveu do nascimento aos 30 anos. Ele se submeteu aos pais humanos, e nós temos que submeter a seres humanos. Não adianta a gente falar assim, ah, não, eu me submeto a Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que eu me submeto, não me submeto a homens. Tá, mas o próprio Deus submeteu a homens, né, em Jesus Cristo, do zero aos 30 anos, né? E o respeito pela mãe, o respeito pelos... Né, José, se não me engano, José já tinha falecido na época que Jesus começou o ministério. Mas o respeito por Maria que ele tinha era muito grande, mesmo no ministério. Mesmo ele tendo plena ciência de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Messias, de que ele era Deus, ele submeteu à autoridade humana. Então nós temos que também entender esse processo, porque nós vamos viver esse processo. E se nós queremos ser influência para outras pessoas, não adianta a gente querer ser influência com ministério itinerante, né? Fazer, pregar sobre Jesus, mas não ter nenhum tipo de submissão a autoridades aqui. E ainda você tem a liberdade de buscar a igreja que você se identifica melhor e buscar a liderança que você se identifica melhor. Uma vez que você entendeu que aquele é o lugar onde Deus quer que você esteja, você vai ter um líder que vai ser o seu pastor, e talvez você tenha outros líderes, né, que vão, né, o pastor não cuida da igreja toda, né, mas se a igreja é grande, e pode ser que tenha líderes ali sobre a sua vida que você não goste. Isso pode acontecer, pessoas que você não se identifique, pessoas que de repente peguem muito no seu pé. É nesse processo que Deus vai estar trabalhando o seu caráter, vai estar desenvolvendo a sua vida, vai estar mudando coisas dentro de você para que você possa viver plenamente o chamado de Deus. Então, se eu fosse atribuir, falar do testemunho do canal e dar a maior razão do canal ser o que ele é hoje, é por causa disso. É porque independente do compromisso que eu tenho com o canal, o meu compromisso com a igreja local é maior. Né? Às vezes eu fico tempo sem postar vídeos, por exemplo, essa semana aqui tinha bastante coisa para fazer relativa à igreja, eu dou prioridade para a igreja que eu sirvo local do que para o canal. Porque isso é algo que só, a igreja local, o serviço, a comunhão com os irmãos, a família, da fé, é o que sustenta qualquer ministério. Quando não tiver isso, o ministério fatalmente vai acabar seguindo por um lado bem complicado. Então, algo para a gente refletir, né? Nesse ano que passou, como foi a nossa submissão. De repente você está sem igreja em casa, na verdade você está atrasando tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque as coisas não vão se desenvolver como realmente Deus quer na sua vida se você não estiver num corpo. Você tem que estar num corpo. Ah, eu estou numa igreja que é um grupo que a gente se reúne. Tá, tudo bem. Mas como se formou esse grupo? Dá uma assistida no vídeo lá sobre a igreja. Se esse grupo se formou de uma forma legal e tudo mais, com certeza alguém lidera esse grupo. Ah, não, todo mundo tem a mesma... Não, aí já tem algo errado. Então, é isso. É pensar nisso. É refletir como que está a sua vida e se você tem pessoas que são autoridades sobre a sua vida, que você pode contar com elas, que você pode se abrir com elas. Não adianta, muitas pessoas às vezes mandam mensagem querendo aconselhamento conjugal em várias áreas para mim. Eu falo assim, você está numa igreja, você tem líderes, conversa com eles, porque eles vão poder acompanhar a sua vida, eles têm que estar junto com você. Não que eles tenham obrigação de estar junto. Na verdade, o papel da ovelha é dar o mínimo de trabalho para o pastor possível. Em casos específicos você vai conversar com o pastor, você vai se aconselhar com ele, mas sem sobrecarregar também, né? Então a gente tem que ter esse discernimento também. Os pastores, eles cuidam de nós e nós temos que facilitar o trabalho deles, na verdade, né? E futuramente isso vai acontecer naturalmente, de Deus tocar o coração da sua liderança para ele ver que você realmente já está mais apto a também cuidar de vidas e o trabalho seguir. Se você submete a pessoas, Deus vai colocar pessoas para você cuidar também. É natural, isso é natural. Não tem como fugir disso. Agora, se você não submete a ninguém, ninguém vai submeter a você e sua vida vai ser extremamente complicada. Então, é algo que nós temos que ter no coração, essa submissão, esse entendimento de autoridade. Jesus submeteu a tudo isso. E quem somos nós para falar que nós não temos que submeter a seres humanos? Então, nós temos que entender isso, colocar isso em prática, que é isso que vai fazer diferença na nossa vida. E a partir daí, nós vamos... ter mais experiências com Deus, ter mais autoridade para falar. A gente não está só falando da boca para fora, a gente vive, isso é importante. Então, esses aconselhamentos, perguntas, às vezes eu acabo nem respondendo, eu falo, conversa com o seu pastor, começa, busca uma igreja. Ah, eu não gosto de nenhuma igreja. Mas se você não gosta de nenhuma igreja, tem algo errado. Olha quantas igrejas existem, né? Quantas denominações específicas com uma característica específica. Vai, conhece, conversa com a liderança, pergunta qual é a doutrina que é ensinada, pergunta coisas específicas, fica um tempo na igreja para conhecer, conversa com as pessoas. A adaptação não é fácil no começo, você não conhece ninguém, todo mundo se conhece, você fica isolado. É normal isso, né? Qualquer festa que você vai, já não sei se já foi numa festa que você foi convidado por um amigo, seu amigo não fica perto de você, larga você sozinho e você não conhece ninguém. Você fica num canto lá, até de repente um vem, conversa, daqui a pouco você já começa a se enturmar. Às vezes você vai sair da festa tendo falado com uma pessoa só que deu atenção para você, às vezes ninguém. O importante é você saber que isso é normal também. Não adianta você chegar a entrar numa igreja e falar assim, ninguém falou comigo, tal, não me receberam bem, não volto mais. Isso é coisa de criança, na verdade, né? Criança mimada, e eu, algo que você tem que passar por cima disso. Eu lembro muito bem que o meu pensamento de quando eu fui na igreja, se ninguém viesse falar oi para mim, eu ia ficar, porque eu sabia o que eu tava fazendo lá. Eu tava querendo ouvir o que o pastor ia falar, eu queria saber mais a respeito de Jesus. Só que o natural é você começar a conhecer as pessoas, né? Mesmo você sendo uma pessoa mais introvertida, eu sou introvertido e tenho essa característica, e creio que muitos têm essa característica. Não tem problema, se o seu foco é Jesus Cristo, as coisas vão acontecer naturalmente. Então você tem igrejas para você buscar, você tem lugares para você buscar. É você se irritar com liderança, ficar decepcionado em algumas questões, isso vai acontecer, mas faz parte do processo, né? Então, entenda que essa submissão é submissão a Deus. Autoridades colocadas por Deus sobre a nossa vida foram autoridades colocadas por Deus. Então, a submissão à autoridade é uma submissão a Deus. Não necessariamente só ao homem, não, Deus estabeleceu então a submissão a Deus. Então nesse ponto nós temos que vigiar e entender a importância disso. Isso vai fazer diferença no ministério de qualquer pessoa, não tem como, não tem como. Porque eu até dei um exemplo, um tempo atrás, eu não cheguei a falar aqui, mas eu tinha gravado um vídeo sobre a eternidade, né? E estava pronto o vídeo, estava pronto, eu ia só postar ele no dia seguinte. E eu saí com o meu pastor, a gente treina, né, junto. Aí depois do treino a gente foi no açaí e eu mostrei para ele, falei: "Ó, pastor, o vídeo." E ele assistiu 2 minutos, tava assistindo o vídeo, depois ele parou de assistir meu vídeo, até falei assim: "Nossa, parou de assistir já." Aí ele falou assim para mim: "É meio complicado isso aqui, né?" Aí eu falei: "O quê?" Aí ele mostrou uma parte, falou de uma parte de um comentário que eu fiz no vídeo e explicando que seria complicado, que talvez as pessoas não entendessem muito bem o que eu quis dizer. E quando eu comecei a ver esse texto, né, eu ver o que que eu tinha escrito e tudo mais, eu percebi que realmente faltou eu observar algo ali que ia dar um outro entendimento pro vídeo e que ia, na verdade, ia complicar muito, porque ele ia limitar algumas experiências que algumas pessoas têm. Não vou entrar em específico o que foi, porque eu tirei. Mas era algo bem complicado que estava no começo do vídeo e provavelmente o vídeo, assim, talvez mais atrapalhasse do que ajudasse, sabe, do que edificasse. E isso para mim é uma comprovação da autoridade dele sobre a minha vida e de como Deus usa a vida dele, porque ele assistiu 2 minutos do vídeo, ele não assistiu o vídeo inteiro. Depois ele nem perguntou: "Deixa eu ver o resto para ver como tá." Não, ele simplesmente fez esse comentário sobre essa parte. Aí voltei para casa, peguei o vídeo pronto, falei: "Nossa, preciso editar esse vídeo." E se eu cortasse isso, ia ficar ruim aquilo. No fim eu fiquei pensando, 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 até conseguir achar outros pontos no vídeo que eu achava que era legal tirar, tirei e o vídeo ficou excelente. Então assim, isso surgiu de uma conversa informal com o meu pastor quando eu mostrei o vídeo para ele. Então isso comprova muitas vezes, dá experiências para nós, né, para Deus mostrar: "Ó, eu coloquei autoridade sobre a sua vida porque eu dou capacidade a eles de te orientar." Né? Então, inclusive no vídeo, no último vídeo que a gente fez, Se É Possível Perder a Salvação, tem 3 frases no vídeo que eu coloquei e acrescentei depois de uma conversa totalmente informal durante um treino que o pastor comentou algo. Eu falei: "Nossa, eu preciso colocar isso no vídeo. Tava faltando isso." E eu coloquei essas 3 frases, né? Então, assim, são experiências pessoais que eu tive com autoridade, que é o meu pai. Eu considero como meu pai espiritual, e não só como pai espiritual, mas como pai mesmo, porque o cuidado dele sobre as nossas vidas é como um pai. Eu tenho o privilégio de ter um pastor que o relacionamento é muito próximo. Isso é muito bom. Mas mesmo que você esteja numa igreja que o relacionamento não seja tão próximo com o seu pastor, você consegue se aproximar de pessoas. Você consegue ter líderes na sua vida que sejam próximos, né? E você entender, se tiver, é o que eu falei, se você tiver um líder que de repente não, você entende que não cuide tão bem de você, facilite o trabalho dele, na verdade, e aprenda com essa situação. Nós temos a autoridade sobre a nossa vida que nós precisamos. Se é Deus que estabelece a autoridade sobre nossas vidas, o nosso pastor, o nosso líder, ele vai ser como nós precisamos que ele seja. Né? Se você precisa de um que seja mais seu amigo, Deus vai te dar um que é mais seu amigo. Se você precisa de um que seja mais com uma característica de pai, ele vai dar uma característica de pai. Se você precisa de um que seja mais aquele disciplinador, ele vai te dar um mais disciplinador, né? De acordo com o que você precisa ser trabalhado no coração. E só Deus sabe, né, o que você precisa ser trabalhado no coração. Então é algo que faz a diferença. Eu posso falar com isso com propriedade. E desde que eu me converti, eu sempre estive numa igreja, sempre estive submisso a uma liderança. Eu mudei, assim, eu mudei 2 vezes de igreja, mas a primeira eu nem conto muito, porque a primeira eram 2 semanas de convertido, eu ainda estava buscando uma igreja. E da segunda igreja para a terceira foram 7 anos. né? Sendo que nesses 7 anos, 3 anos foram de oração. Que eu já tinha conhecido a outra igreja, fiquei orando 3 anos. E quando eu saí da igreja que eu tava servindo nela. Eu tava como, se não me engano, na época eu tava, era diretor da escola dominical. Dominical. E tava em célula, né, como líder de célula. Então, não é porque eu tava brigando, porque eu tava discordando, ou porque eu não tava servindo, não. Muito pelo contrário. Então, era um propósito que Deus tinha, que eu entendi que Deus tinha esse propósito. E aí eu saí. Mas eu jamais fiquei sem igreja, nenhum instante. Então, é fundamental a gente ter esse entendimento. Buscar isso em Deus, e isso vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso ministério. Enfim, é o exemplo que Jesus deu. Jesus submeteu, depois ele cumpriu o ministério do chamado dele, que não foi nada fácil também, né? E ainda ele foi rejeitado, foi crucificado, e isso são coisas que nós temos que saber que nos esperam, né? Não ao ponto do que Jesus sofreu, mas nós vamos passar por dificuldades, mesmo depois, publicamente, vamos passar por dificuldades, mas saber que nós temos a confiança, que assim como Jesus tinha confiança de que ele estava fazendo a vontade de Deus, nós também vamos ter. E nesse ponto nós podemos descansar, que Jesus ressuscitou entre os mortos e a melhor parte da vida de Jesus foi a ressurreição, né? E a melhor parte da nossa vida é a vida eterna, né? Nossa ressurreição para a vida eterna. Então é a convicção que a gente tem que ter. Nesse caminhar a gente tem várias coisas que a gente vai poder desenvolver ou não. Se você acha muitas vezes que seu ministério está atrasado, você não está fazendo muitas coisas por Jesus, pode ser que você esteja nesse período que Jesus estava, de 30 anos aí, né? E em 3 anos ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Então, muitas vezes, Deus está preparando você para usar você em 2, 3 anos, 4 anos, né? A preparação é fundamental. Se preparar bem, buscar, conhecer, ter relacionamento pessoal com Deus, oração, leitura da palavra, ter essa comunhão com o Espírito Santo diária. E aí, automaticamente, Deus vai trabalhando em várias áreas para que, quando você for usado por Deus, seja usado plenamente, né? Com entendimento correto, não com religiosidade, com um monte de, né? Assim, essa experiência que Deus vai dando, a gente vai percebendo, muitas pessoas estão presas na religiosidade. As perguntas, muitas vezes, são específicas de coisas bobas, assim. Pergunta sobre tatuagem é o que mais tem. Pergunta sobre predestinação, livre-arbítrio. Perguntas que vão tirando o foco do que é mais importante, né? Do que é o chamado, né? O que é aquilo que Deus tem de principal para nós. E fica nessas coisinhas pequenininhas, sabe? Criticando aqui, critica outra igreja ali, critica aquilo ali, só crítica. Então, isso acaba, na verdade, nos afastando do propósito de ser trabalhado, de buscar. Quer coisa mais importante de ser trabalhado quando você vê alguma coisa errada de uma liderança sua e você guardar aquilo para você e depois você conversar só com a sua liderança, em vez de você sair espalhando? É muito mais fácil sair espalhando. É muito mais fácil. Agora, guardar, conversar, esclarecer é mais difícil. Mas significa que se você tem condições de fazer isso, já está tendo uma maturidade. Se você não tem condições de defender, de cuidar da sua liderança, não digo defender cegamente, mas ter respeito e submissão, né, e a eles, se você não tem condição de fazer isso, você não tem maturidade, né? Aí não adianta você querer ser usado por Deus se ainda falta essa maturidade. Então, sinal de maturidade é encarar as coisas de frente. E se tem algo que eu aprendi com o meu pastor, é isso, né? É você falar para a pessoa o que realmente ela precisa ouvir, independente de se ela vai sair gostando de você ou não. Porque a consequência, ao longo do tempo, a pessoa vê que realmente aquele momento, daquela bronca, daquela situação específica, foi o que trouxe crescimento para ela. E se tivesse passado a mão na cabeça, não, tá tudo bem, tranquilo, aquilo não produziria nada. Então é algo que a gente tem que ter também, saber que não é, a gente não tá agradando as pessoas, a gente tem que falar aquilo que Deus tem direcionado a gente a falar, e aí tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, e aí, né, cada um, mas a nossa parte a gente tem que fazer e tá com consciência de que Deus tá à frente. Certo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês em relação às reflexões que eu tive aí dessas passagens, né? A gente falou bastante do nascimento de Jesus e tal, e achei que, assim, a direção que Deus deu foi essa, que encaixa muito, essa espera de Jesus como a nossa espera também. Certo? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu sei que vocês já fizeram várias perguntas, né, mas eu não li nada, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao que eu falei, de preferência, não precisa ser necessariamente, que horas são? A gente tem bastante tempo ainda. Lembrando que depois a gente deixa o áudio lá no podcast, se quiser ouvir novamente, vai estar disponível lá depois. Como não ser escravo das coisas materiais? Ah, é. O princípio da liberalidade, eu acho. começa a doar. Mesmo que seja algo que você comprou faz pouco tempo, doa, dá pra alguém. Começa a ter esse tipo de atitude. Aí esse desprendimento das coisas naturais vai começar a vir automaticamente. Tá? Não sei se você costuma devolver o dízimo, ofertar. São coisas que nos ajudam nesse ponto. Né? Um dos maiores benefícios de contribuir, né, com a obra é o desprendimento. Porque você não vai saber como vai ser utilizado aquele valor. Você tem ideia, lógico. Você está numa igreja, você sabe que aquilo vai ser usado muito provavelmente para o crescimento do evangelho. Então é um ótimo lugar para você se desprender de coisas materiais. Mas o princípio é esse. Se você tem muito apego a coisas materiais, começa a se desfazer. É difícil, mas pega algo que você gosta muito e abençoa alguém que está precisando. Perguntei se você é seminarista. Não. Eu tenho canal no YouTube e ministro na igreja que eu estou aqui. Ainda ministrar como vai na Bíblia, ainda estou orando a respeito de ver qual é a direção que Deus vai dar. Eu acho que a direção. Eu estou entendendo, né, que a direção não vai ser pregação, mas seminários. Seminários não. Workshops na parte de produção de conteúdo, de vídeos, enfim. Acho que vai ser mais nessa área aí. Nossa. Tinha uma pergunta estranha ali, mas passou. De Caim. Estranha a pergunta. Dicas para quem está começando a ministrar. Tem uma live que a gente fez, dicas de produção de vídeos, e acho que ajuda bastante aquilo que a gente falou, que é você escrever. Escrever. Escrever o que você vai ministrar, o que você vai pregar. Isso ajuda muito você organizar o pensamento, a didática. Estudar didática também é legal. Que mais? É, tem umas perguntas que passam muito rápido. Meu livro favorito da Bíblia. Eu gosto muito de Tiago. Não sei se é meu favorito, eu gosto de Romanos muito. Tiago e Romanos. E Primeira Tessalonicenses eu gosto bastante também. E João. Enfim, tem vários. O tema de hoje, eu não sei ainda, vou pensar qual que vai ser o tema. Depois da live eu faço a artezinha lá, né, do podcast, aí eu tenho que pensar no tema e na descrição. Quais os profetas do Antigo Testamento que falaram da vinda de Jesus? Vou começar a ler o Antigo Testamento. Isaías, Daniel, tem vários que falaram, né? Na verdade quase todos os livros apontam para Jesus, de alguma forma falam do Messias. Salmos, tem vários. Personagem favorito? Eu gosto de José. Assim, não é meu favorito, mas é o favorito. Eu gosto muito de Davi. O que mais? Sabe dizer como Caim se casou? Casou com as irmãs dele, ué. O pessoal tem tanta dificuldade de entender isso, porque eles leem ali que Adão e Eva teve Caim e Abel e depois teve Sete. Mas e o resto dos filhos? Só não está escrito que eles teve, que teve, mas não precisa necessariamente escrever, né? É óbvio que se ele casou com alguém, ele casou com as irmãs, né? Que nasceram de Adão e Eva. Se Adão e Eva foram os únicos, né, que foram criados, os primeiros seres humanos, eles tiveram vários filhos. Não foram só Caim, Sete e Abel. Como procurar nosso ministério dentro da igreja? Servindo, né? Você pode, na verdade, tem um vídeo que a gente gravou sobre dons motivacionais, mas você vai servindo nos ministérios e vendo onde você vai se identificando melhor. Legal que você vai conhecendo as pessoas da igreja, vai tendo mais intimidade e vai buscando, né? Então começa a servir, né? No que você. Depende de como a sua igreja coloca. Algumas igrejas elas estabelecem um prazo para você começar a servir no ministério. Isso é muito bom porque vai mostrar que você realmente quer estar na igreja e está convertido de verdade. Depois desse prazo, se informa se tem esse prazo e se disponibiliza para entrar em algum ministério, um ou dois ministérios. Aí você vai ver como que Deus te usa naquele ministério, você vai aprender bastante ali, vai começar a identificar. A melhor forma de identificar o chamado é você exercer funções ali. Aí você vai começar a perceber. Como aumentar a fé? Ouvi o último podcast que a gente fez, última live. A gente falou sobre isso. Você pretende fazer vídeo sobre o Apocalipse? Sim. futuramente, vou fazer falar sobre a volta de Jesus. É, como submeter a pais não cristãos, família destruída que só visa dinheiro, bens materiais, egoísmo e ganância. Submissão não significa obediência cega. É, submissão é respeito, é orar por eles, é saber da autoridade deles. Agora, se eles te falarem para você fazer algo contra a Bíblia, que envolve pecado, você pode desobedecer, mas com submissão, com respeito, explicando por quê, explicando seus princípios. Não é fácil, não vou falar que é fácil, mas ter isso em mente, saber que eles são autoridades, independente de como eles são, se eles são bons ou ruins. E dentro da autoridade que eles têm, você tem que mostrar essa submissão, orar e buscar que Deus toque o coração deles e que eles comecem a perceber que você é submisso, você não é uma pessoa respondona, não é uma pessoa rebelde. Isso automaticamente, com o tempo, a Bíblia fala que quando a gente, vou colocar o termo inimigo, mas não se encaixa nesse sentido, mas a princípio se encaixa. É, que quando você faz o bem para o seu inimigo, você montua brasas vivas sobre a cabeça dele, né? É no sentido de trazer constrangimento. Vai chegar um tempo que ele vai começar a parar de fazer mal para você, porque ele só faz mal, ele só recebe bem em troca, ele só faz o bem para ele, isso começa a constranger. Então, quando você tem uma liderança que é má, entre aspas, né? Mas, assim, que você percebe que ela é muito dura e não tem princípios e tudo mais, você começar a ter uma submissão sem sarcasmo, né? E rebeldia, mas com amor. Isso, com o tempo, vai começar a mudar o comportamento natural da pessoa. Ela vai começar a ficar constrangida de te tratar mal por causa da forma como você trata ela. Então, o princípio é esse. Quando estou orando, sinto arrepios. Isso pode significar o quê? Hã? Não sei. Não sei. Depende, às vezes você tá tendo uma sensação da presença do Espírito Santo, mas pode ser. Mas não significa que o arrepio significa que a presença está mais forte ou não. Às vezes está mais emotivo, talvez, ou mais sensível, enfim. Mas não é não é algo, uma regra, né? Não tem como pôr uma regra ou explicar por que isso acontece. O que mais? Como fazer para largar... passou. Vou começar a ler de baixo ali. Podemos ser arrebatados em vida e ver o mundo espiritual? Nada é impossível para Deus, mas... muito difícil. É algo raro, né? Talvez numa necessidade específica, né? Talvez uma pessoa que não tenha muita fé, ela precise de uma experiência dessa, mas não sei também se ela não tem muita fé, se Deus vai dar essa experiência pra ela, ou porque ela não realmente já tem o suficiente pra crer, né? É muito específico, sim. Se Jesus perdoou uma prostituta, significa que ele poderia perdoar um homossexual? Claro que pode perdoar um homossexual. Só precisa... Eu tenho um podcast também lá sobre homossexualidade. Depois entra no nosso site, lá vai na bíblia.com, digita lá, homossexualidade, tem um podcast lá. O que você acha sobre o livro de Enoch? Não é canônico, não é inspirado. Serve como informação, mas não tem como saber se a informação lá é correta. Caim foi morto durante o dilúvio e continua vagando pela terra? Pergunta estranha. Caim morreu, faz tempo já que ele Caim morreu. Esse assunto... Não, foi. Como fazer jejum? Tem um vídeo sobre jejum no canal. Paulo viu o terceiro céu e teve um espinho na carne. Acha que teve relação com as duas coisas? Não sei se tem a ver, não, uma coisa com a outra. O que ele viu no terceiro céu foi algo que realmente é surpreendente, que ele não podia nem falar, né? E o espinho já é uma outra passagem, um outro contexto. Mas falando da questão da fraqueza... Indicar um livro ou curso online que eu posso dar mais a Bíblia. Eu indico o curso da Saber e Fé, como curso de teologia. Serpente tinha alguma brecha para o inimigo usá-la? Pergunta da Bia. Karina, tudo bom? Então, não sei. Serpente era esperta. Ela é esperta. Mas nem tanto também, né? Ele deixou Satanás usar ela. O que mais? O que você sugere para ler a Bíblia de forma cronológica, aplicação pessoal? Tem um podcast no nosso site também, Como Ler a Bíblia. Se puder ver lá. É verdade que na Bíblia existem três motivos possíveis para divórcio? Três? Eu conheço dois. Mas é bem. Cada caso tem que ser muito bem analisado em si. É aí que eu falo. Muitas pessoas perguntam algumas coisas relativas a isso, para mim. Isso quem tem que acompanhar é uma liderança espiritual que acompanha a vida, que acompanha tá bem próximo ali para poder saber orientar em relação a isso. Mas biblicamente, se não me engano, são duas. Como desenvolver dons espirituais? Não sei te responder muito bem como. Eu acho que é mais na questão de busca mesmo, de orar, de buscar, e também não necessitar de, né, não viver na dependência de ter algum dom espiritual para fazer para cumprir o chamado, né? Na verdade, isso vem como um acréscimo, isso vem como uma confirmação de uma direção de Deus, muitas vezes, quando há necessidade específica, né? Conforme o Espírito Santo deseja. Você podia fazer um vídeo sobre missões? Podemos fazer futuramente, sim. É possível um demônio aprisionar nossa alma em vida e nós irmos até o inferno? Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, você corre esse risco, sim. Como aumentar a fé, já falei. Só ouvi o último podcast, a gente comentou sobre isso. Arrebatamento através de sonhos pode acontecer? Pode, mas até saber o que é de Deus, o que não é, o que é coisa da cabeça, o que não é, aí é outra história, né? Preciso sair, tá bom. Até mais. Deus abençoe, valeu por acompanhar a live. Na eternidade vamos morar aqui ou na terra? Não entendi isso. Vou morar aqui ou na terra? Ou aqui ou no céu? Você quis perguntar. Eu entendo que a Nova Jerusalém é aqui, mas eu não entendo que exista uma limitação mais. Já, eu acho que essa limitação não existe. Inclusive, o vídeo nosso sobre eternidade, a gente fala das propriedades do corpo glorificado, então não faz sentido você ficar limitado a uma cidade aqui na Terra, sendo que você tem um corpo que não é limitado ao espaço, né? Então, é muito mais do que a gente imagina. Porque às vezes você pensar na ideia de que a vida eterna vai ser aqui na Terra, parece, ah, mas vai ser simples assim. Não, não vai. Vai ser muito além do que a gente pode pensar. Na eternidade o inferno vai acabar? Não. Assiste o vídeo lá, se o inferno existe. Que mais? Mas a terra não é um tesouro reservado para o fogo? Mas nós entendemos que a terra está reservada para o fogo por uma destruição que é do período da tribulação, mas que ela vai ser restaurada. Que mais? Sobre espiritismo, mas qual é a pergunta? Como buscar? Não entendo o batismo. Batismo? Qual batismo você está falando? Pensei que só eu senti que o primeiro encantamento tinha diminuído. Foi bem explicativo. Sim, né? Aquele primeiro amor lá é, na verdade, não volta aquela sensação. Agora o amor está muito mais nas atitudes, na obediência, na submissão, do que em emoções. Vai viver momentos de emoção com Jesus, com certeza, não tem como. Mas semelhantes, né? Como aquele, assim, semelhante até pode ser parecido, mas como aquele da conversão, não tem como, né? Você foi salvo uma vez só, você nasceu uma vez só, então a emoção é única. O sofrimento no inferno será eterno ou os condenados morrerão no lago do fogo? Será eterno. É muito forte as evidências bíblicas de que o sofrimento no inferno é eterno. O vídeo lá que a gente gravou tem bastante informação sobre isso, só pode acompanhar os versículos também que estão lá. Como conseguir envolver as pessoas com a palavra de Jesus Cristo? Eu acho que uma das coisas principais é você ter esse tempo de experiência com Deus particular mesmo, que aí você vai ter como. Você não vai ficar falando muita coisa da boca para fora, você tem experiências, né? Você tem vida com Jesus. E aí a sua pregação, a sua forma de falar de Jesus Cristo vai sendo cada vez mais suave, cada vez mais interessante. Mas é natural, quando você se conversa, sair falando de Jesus Cristo para todo mundo e ser até chato. Natural, porque é fruto daquela primeira emoção. Mas depois você começa a ter um entendimento de, peraí, não é bem assim, é mais atitudes e tal. As pessoas começam a ver você de uma forma diferente e começam a perguntar as coisas para você. É muito melhor você falar de Jesus pra uma pessoa que te perguntou do que você chegar falando. Sobre... Ah, passou de novo a pergunta do Espiritismo que você queria saber. O senhor poderia responder qual a pergunta? O que determinou a morte de Abel? A crueldade de Caim ou o destino de Deus? Oh. As duas coisas, será? Que mais? Quero ser batizado no Espírito Santo. Ora aí. Ora aí, pede que Deus te abençoe. Esse tema a gente vai falar futuramente, né? Batismo no Espírito Santo, mas é algo que está disponível para você buscar isso, né? Só que não significa que o batismo no Espírito Santo necessariamente vai ter uma experiência sobrenatural que vai... Entendeu? Isso é algo simples. Mas depois a gente fala mais sobre esse assunto, que tem algumas formas de pensar sobre isso. Sobre o Trump lá. Não vai dar pra gente comentar agora. Jesus não nasce. Ixi, foi. Se o corpo perece e o espírito permanece pela eternidade, como o fogo, no sentido literal, poderá causar sofrimento, tortura no inferno? O fogo, que é o fogo eterno, ele não é o fogo do seu fogão, o fogo que a gente faz aí, é um fogo, o sentido dele é um sentido espiritual. Então tudo bem, o fogo não queima algo espiritual, mas o fogo que a Bíblia fala não é esse fogo natural, é um fogo que queima, é um fogo que não consome, na verdade, porque ele é no sentido espiritual. Mas a Bíblia, ela traz esse exemplo da gente entender o que é. Então, nós conhecemos a propriedade do fogo, entendemos o que o fogo causa, entendemos que dá pra gente entender um pouco do que é o fogo queimar algo e algo não ser consumido, né? Dá até o exemplo da sarça lá, que era queimada e não era consumida. Então a gente sabe o que o fogo causa e sabe qual que é o problema que existe, qual que é a dor que existe. E isso é simbolizando o que vai acontecer na parte espiritual. Então esse fogo do inferno, ele é um fogo semelhante ao fogo natural, mas não é o mesmo fogo. O que mais? Tem que ser pergunta sobre a live hoje, né? Não, pode perguntar aleatório, mas sobre o Trump eu não tenho muita informação para te passar. Mas que foi interessante ele ter reconhecido Jerusalém como capital, né? Da embaixada, eu acho que isso é muito relativo, muito forte, na verdade. Eu não sei se encaixa como profecias, mas Israel é reloginho, né? Pra gente prestar atenção lá, porque o final dos tempos está muito relacionado a Israel. Mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre escatologia. Ah, e quem vai falar muito sobre isso é o professor Ignaldo Hélio, que ele está gravando aquele programa Últimas Coisas, que são alguns podcasts que a gente tem no nosso site. Entra lá, vai lá em podcasts, procura lá, Últimas Coisas. Tem 4 já. Com certeza ele vai entrar nesse tema, com certeza. Vamos lá. Por que algumas pessoas são batizadas quando crianças? Tem um vídeo sobre batismo no site. Onde eu estudei teologia? Estudei na Saber e Fé, estudei no IFC. IFC. Escola de Ministérios. A gente está longe dos fins dos tempos? Não, está bem próximo, na verdade, eu creio. Canto na igreja. Posso cantar músicas do mundo quando estou fora da igreja? Abraço. Depende da letra, irmão. Presta atenção na letra que você vai cantar, hein? Passou uma pergunta ali. Onde estudei teologia? Já falei, na Saber e Fé e no IFC. Já viu o filme A Defesa de Cristo? Não, me falaram bem desse filme, eu vou assistir depois. Deus ouve a oração de quem ainda não aceitou ele? Ele ouve. Agora, se ele atende? Mas ele ouve, sim. É que a questão é o que nós podemos clamar a Deus e buscar em Deus, Deus vai ouvir. Agora, o relacionamento com Deus, relacionamento mesmo, de pai, aí é só quando a gente recebe Jesus Cristo. Sobre o aniversário, é errado comemorar uma vez que tem aquela passagem que oferecem a cabeça como presente? Não. Não. Pode comemorar à vontade o aniversário, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Filme de terror, são obras do diabo? Não. Não sei. Depende do filme que você for assistir. Eu assisto filme de terror. Já falei sobre isso. Tem um podcast que eu falei sobre isso. Você assiste filme de terror? Os piores filmes são os filmes que tem conteúdo sexual. São muito piores do que filme de terror. Muito piores. É... Sobre as profecias que já aconteceram, quantas ainda faltam? Quantas já aconteceram? Não sei quantas. São várias, né? Tem algumas que vão se cumprir aí. E todas que a Bíblia fez se cumpriram, né? As que já chegou o tempo delas, elas se cumpriram. As que não se cumpriram, porque vão se cumprir ainda. Conhece a igreja GVC? Não. É, como ler a Bíblia? Já falei. Tem um podcast no nosso site, Como Ler a Bíblia. Às vezes não entendo alguns capítulos da Bíblia. Você acha que tem capítulos que ainda não estão prontos para entender? Exatamente. Que ainda você não está pronto para entender. É isso que você perguntou, né? Sim, tem coisas que a gente vai ler que a gente não vai entender. Tem coisas que eu não leio, que eu leio e não entendo lá também. Normal, tem coisas que é mais difícil, tem coisas que são profecias, tem coisas que são um pouco mais complexas de a gente entender. O que acha da igreja em célula? Acho muito bom. Eu acho que a célula aproxima muito você das pessoas da igreja. Te dá a experiência de cuidar de vidas, é excelente, na verdade. É, sobre doar sangue errado? Não. Não tem nada que você possa fundamentar biblicamente para você não doar sangue. Já ouviu falar no G12? Já ouvi falar no G12. É, existem milhares de pequenos povos não alcançados. Você acha que seria um sinal de que ainda falta muito para a volta de Cristo? Não. Não. Porque é difícil a gente saber quem foi alcançado e quem não foi alcançado. Porque o evangelho, hoje ele tem um alcance muito grande. E Deus, eu entendo, pelo menos eu entendo dessa forma. Deus, ele se revela de algumas formas, às vezes, diferentes do que a gente pensa. Não? O Paulo foi um exemplo dessa forma. Às vezes ele pode se revelar através de sonho para alguém e despertar esse desejo de conhecer e de buscar Deus. Né? O Deus, ele é revelado, ele se revela pela natureza. Né? A revelação natural, né, de Deus é através da natureza, das coisas criadas. Então, nenhum ser humano é indesculpável de não se render a Deus pela natureza. Né? O evangelho não chegou lá ainda, mas pelo que a pessoa conhece do mundo, né, das coisas criadas, ela se torna indesculpável, porque ela tem a consciência que Deus colocou na mente dela, ela tem as evidências de que Deus existe. Então, se ela decidir realmente servir esse Deus, criador de todas as coisas, Deus vai se revelar a ela de alguma forma, vai fazer o evangelho chegar até ela de alguma forma. Como Deus se revela para você? Através da Bíblia. Tem uma amiga muito católica, como vou conseguir fazer ela entender a verdade? Temos 2 minutos só. Através de atitudes. Atitudes funcionam melhor do que palavras. Parece jargão, né? Mas é verdade. Ué. O que você acha do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu? Excelente. Um dos melhores livros que eu já li. Terminei de ler agora. Vou usar bastante coisa dele para o próximo vídeo. Muito bom. Bom, pessoal. Não vai dar para responder mais perguntas, né? Porque a gente tem só 1 minuto. E queria desejar aí todo mundo um feliz ano novo, né? Que esse ano a gente possa caminhar junto aí, fazer mais coisas para Deus, né? Fazer mais por Jesus, como Jesus deseja. Buscar isso nele, né? Buscar esse entendimento de quem ele é verdadeiramente, né? Tem um versículo de Eclesiastes que eu queria ler, que me forneceram aqui. O fim de uma coisa vale mais do que o começo, né? Que é uma passagem de Eclesiastes 7:8. E às vezes a gente não começa muito bem, mas o mais importante é como a gente vai terminar. Então refletir nesse sentido, saber que como está terminando o seu ano. Às vezes o seu ano ele não está terminando tão bem, ou ele está terminando muito melhor do que começou, mas se projetar para o ano que vem, isso é diferente, né? A gente saber que chegar no final do ano que vem sabendo que a gente fez muito por Deus, né? E saber que quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente se preocupar em agradar as pessoas e agradar a Deus e saber, né, do que Deus tem para nós, né, do que Deus preparou para nós, mais nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada espiritual. Então, Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ser bênção na vida de outras pessoas também, certo? Isso aí. Feliz ano novo e até a próxima semana.